vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Vida e Saúde, para você ter mais qualidade de vida e qualidade de vida cheia de saúde. Que prazer ter você em mais um programa, mas não é mais um, não. É um programa muito especial, o programa de hoje, sabia? Por que é mais que especial o programa de hoje? Bom, hoje é o programa de número 500. Isso mesmo, o programa de número 500 do Vida e Saúde. Começou em 2021, no dia 21 de setembro de 2021. Essa ideia maravilhosa da Rede Novo Tempo de Comunicação para levar mais saúde, mais qualidade de vida para você. E eu vou perguntar aqui, ó, aos nossos queridos. Nós sabemos aqui, ó, porque a nossa convidada de hoje estava neste primeiro programa. Você vai saber quem é a nossa convidada já já aqui. Mas eu quero perguntar aqui aos nossos queridos que estão chegando por aqui se eles sabem, se eles lembram qual foi o tema. Qual foi o tema desse primeiro programa? Posso começar um pouquinho diferente? Posso pedir a chefe? Diga aqui, Lu, diga.
Oi, gente.
Oi, Lu.
Só explicar aqui, né? Eu não estava nesse começo. O programa começou oficialmente dia 20 de setembro. Só que no dia 20 de setembro foi aquele... Sabe aquele... Estava só Raul, Grazi e Rose. Aí quando foi no dia 21, que oficialmente veio a primeira entrevistada, que foi a nossa convidada de hoje. E aí ela está hoje, 500 programas ao vivo depois, tá ela aqui de novo.
Ela aqui de novo, já já ela vai falar aqui pra gente. Mas eu quero lançar... Vamos ver se a memória desses dois é boa. Deixa eu cumprimentá-los aqui, ó. Raul, meu querido, bom dia!
Bom dia, bom dia. Beleza, Daniel?
Beleza, beleza, beleza. Agora, não sei como é que eu vou fazer. Eu vou ter que perguntar os dois ao mesmo tempo para ver quem responde primeiro. Mas não responde ainda não. Não responde ainda não, Raul. Grazi Donato, bom dia!
Bom dia, Daniel.
Muito bem. Ó, vou perguntar pros dois. É igualzinho na escola, sabe? Quem souber, fala primeiro. Aqui, como pode levantar a mão, mas quem souber, fala primeiro. Tá bom? É o seguinte, qual foi o tema do primeiro programa Vida e Saúde? Valendo!
Ah,
eu não lembro.
A Grazi levantou a mão. Grazi, pode responder?
Ó, não foi remédios naturais? Os 8 remédios naturais?
Será? Naquela semana... fala, Raul.
É, a gente fez uma semana dos 8 remédios naturais, realmente, no início, né, de tudo. Mas eu não lembrava se a Lili tava no primeiro, então talvez tenha sido alimentação, né?
Será? Bom, então vamos lá, vou colocando oficialmente. Então, pra Grazi, foi sobre
os remédios naturais. A primeira semana a gente fez um apanhadão dos remédios naturais.
Certo, e pro Raul foi sobre alimentação.
É, talvez tenha sido... mas eu só lembrei porque a Grazi falou isso aí. Né? Alimentação saudável, talvez o primeiro...
Eu busquei
dos remédios.
Eu tava buscando a vinhetinha aqui, Lu. Não achei aquela vinhetinha. Não tem? Eu busquei aqui, ó. Cadê? Não tem. Mas os dois... Erraram! Não. Mas, ó, a nossa convidada, deixa eu apresentar a nossa convidada aqui, que ela lembrou, ela chegou aqui, ó, lembrou na hora aqui e falou. Deixa eu chamá-la aqui. Liliane Neto, nossa nutricionista, seja bem-vinda ao programa de número 500. Bom ter você aqui.
Obrigada, Daniel. Olá, Grazi, Raul, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
Ela,
500 programas
ela lembrou...
depois.
Ela lembrou e olha que ela já fez uns 500 programas com a gente aqui. Já.
Mas eu acho que pra mim é mais fácil de lembrar, né? Vocês estão aqui todo dia, então eu imagino que vocês devem ser PhDs em saúde já, porque todo dia vocês estudam, né? Com vários especialistas. Pra mim, né, foi uma honra aquela semana ser a primeira convidada e o assunto foi sobre a água. Eu me recordo muito bem como nós estávamos prontos, né, para conversar sobre esse assunto. Todo mundo com garrafas de água do seu lado, conversando e falando sobre os benefícios da água. Foi muito bom.
Legal.
Esclarecido.
É um remédio natural, né? Eu lembro que a gente falou há semanas sobre os remédios naturais.
Foi,
e a água mesmo. Continua aqui, viu?
Continua aí.
A água continua, Lili.
A minha ainda não tá, que eu acabei de tomar café da manhã. Então ainda não tá na hora.
Tá certo.
Confuso.
A Lu manda deixar escondido aqui, mas eu tenho uma pequena garrafinha, vou mostrar aqui pro Raul, pra Grazi.
Nossa.
Aqui, ó, essa é uma garrafinha da manhã, tá? E tem a da tarde e tem a da noite, que é menorzinha, mas tudo bem, tá aqui a minha garrafinha escondida
aí
aqui.
Aí sim.
A Lu não deixa eu ficar mostrando essa garrafinha, não. Mostrei, Lu. Olha, se eu não tiver segunda-feira aqui, já sabe, é castigo, né? Não, mas eu acho que ela não vai me botar de castigo mais, não. Lembrando a você que nós estamos também ao vivo no Instagram, então corre lá pro Instagram, youtube.com/NovoTempoRádio. youtube.com/NovoTempoRádio. Você pode comentar, pode também responder a nossa pergunta. A pergunta de hoje eu vou fazer para você já já também. E você pode mandar também através do nosso WhatsApp, 12981510081. 12981510081. E o nosso tema de hoje é o seguinte, né? Cada vez mais as pessoas estão se preocupando com o que comem, né? Tem muita gente que fala assim, rapaz, você é o que você come, hein? Já ouviu esse ditado aí? Tem muita gente que diz aí. Então, vários estudos comprovam ainda que a maioria das doenças, se não todas, tem relação direta com as escolhas alimentares que fazemos. Uma alimentação saudável e equilibrada faz toda a diferença para o nosso corpo. E você deve ter ouvido muita gente falar isso, mas a gente deixa de lado esse assunto, não é mesmo? E à medida que as pesquisas prosseguem, a microbioma intestinal vai se tornando o foco dos esforços para entender como os alimentos podem causar ou diminuir a inflamação. Bom, você que acompanha aqui o Vida e Saúde sempre ouve falar sobre a importância da alimentação. E no programa de hoje não vai ser diferente, não. E eu quero perguntar para você o seguinte já aqui, ó. Você já deixou de comer algo que fazia muito mal para o seu estômago ou identificou recentemente um alimento que causa mal-estar no sistema digestivo? E aí? Já? Então responde aqui pra gente no WhatsApp 12981510081. Ou então você também pode mandar, fazer o seu comentário lá no nosso youtube.com/NovoTempoRádio. youtube.com/NovoTempoRádio. E no programa de hoje vamos compreender um pouco mais sobre como os alimentos que colocamos em nossa mesa impactam o sistema digestivo e, por consequência, todo o nosso corpo. É o tema de hoje, então fica ligadinho aqui com a gente no nosso Vida e Saúde, que só está começando. Mas aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, mas vamos de música enquanto você manda para cá o seu comentário, tá bom? 12981510081, ou então corra lá pro Instagram, aliás, pro YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio.
Você sempre sintonizado. Novo Tempo.
Conversas que tão alvação.
Novo Tempo, a voz da esperança e música bonita com Michelle Emanuele e Riane Junqueira, mais alvo que a neve aqui no nosso Vida e Saúde.
Vida e Saúde.
Muito bom ter você que ligou o seu radinho agora, você que tá, né, preparando aquele momento especial de almoço. Que coisa boa, tá, dá para sentir o cheirinho daqui, coisa gostosa, hein? Coisa boa, o almoço vai ser saudável? Bom, hoje estamos falando sobre alimentação, hein? Deixa eu perguntar para você, a pergunta que eu fiz aqui no início é o seguinte: você deixou de comer algo que fazia muito mal para o seu estômago ou identificou recentemente um alimento que causa mal-estar no sistema digestivo? Participe com a gente aqui no 12981510081, ou então você pode fazer o seu comentário através da nossa live que está rolando agora no youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio. Estamos recebendo aqui a nossa querida Liliane Neto, nossa nutricionista, e você pode seguir a Liliane aí já nas redes sociais, @nutri.adventista, tá bom? Ela está aqui com a gente, vai responder várias questões. Temos aqui alguns recadinhos chegando por aqui, ó. A participação da Marlene, ela diz assim, ó: bom dia, gosto muito desse programa, parabéns a vocês. O alimento que descobri que faz muito mal é bacon, portanto, nunca mais comi. A Marlene falando aqui pra gente sobre a sua experiência. Boa, Marlene. Temos aqui ainda, ó: bom dia, o Vida e Saúde foi fundamental para observar o que fazia mal. O que me fazia mal? O leite e a carne, principalmente de porco. Graças a Deus, com a ajuda de vocês, tirei esses alimentos. Olha aí, a Dilcineia de Jandaia do Sul, no Paraná. Ainda tem aqui também a Joelma, que diz: bom dia, galerinha. O pão francês prende meu intestino. Já substituí ele já, tá certo? Grazi, tem comentários aí também? Você tem recadinhos aí também, né?
Tem sim, Daniel. Tem bastante recado aqui dos nossos ouvintes. A Edileuza fala aqui que a fritura faz mal para ela. A Lu Feijó fala: bom dia, povo lindo e abençoado, sempre ligadinha. Eu deixei de comer carne de porco tem uns anos e ovo. Me dava muitos gases. Não tomo refrigerante também. Ótimo tema. A Marinês fala aqui: bom dia, pessoal, parabéns pelos 500 programas, acompanho todos os dias. Ontem levei meus exames para o médico e não gostei de ouvir que a minha alimentação não está boa. Achava que estava arrasando. Ô, Marinês, que triste. Que difícil, né, ouvir algo que a gente não sabia ou não gostou. A Tânia Souza também fala aqui: bom dia, amo Vida e Saúde, deixei leite e derivados. Também carne vermelha e glúten. Boa, Tânia. Obrigada pela sua participação.
Raul.
Beleza. A Edileuza falou assim: depois que comecei a comer mais frutas, tirei a fritura, me senti mais disposta. E dizem as pessoas que fiquei com a aparência de mais nova. Tenho 60 anos e me dão 40. Ganhei 20 anos, estou no lucro. E ela dá risada, que é isso mesmo, Edileuza. Maria Regina elogiou a música aqui, Alvo Mais Que a Neve, muito lindo. A Priscila fala: já deixei de comer várias coisas porque me fazia muito mal. É isso aí, Daniel.
Muito bem, nós estamos aqui com a nossa querida Liliane Neto, nossa nutricionista. E Lili, vou falar aqui para você o seguinte, ó, nós já conversamos sobre esse assunto no Vida e Saúde, mas só para relembrar, quais são os órgãos que formam o nosso sistema digestivo?
Bom, a gente às vezes se lembra do intestino, né?
Uhum.
Mas o nosso sistema digestivo ou digestório começa na boca. Então, a boca é a primeira parte, né? A entrada aí do sistema. É, a língua, ela faz parte também dessa estrutura, porque ela movimenta, ela precisa estar ali acompanhando a mastigação. Aí depois nós temos o esôfago, que é o tubinho, né? Que desce aqui para a parte interna do nosso corpo.
Uhum.
Tem o estômago, onde é como se fosse uma bolsinha que vai segurando o alimento enquanto a digestão vai acontecendo. Aí a gente tem o intestino delgado, o intestino grosso, o reto, que seria assim o tubo, né?
Uhum.
E tem os órgãos que vão se juntando ali, que seria o fígado com a sua bile e o pâncreas, que acompanham esse trato para poder fazer a completa digestão.
Muito bem. Muito bom.
Você viu que ela falou que o estômago é uma bolsinha, gente. Tem gente que acha que é aquelas bolsas que vai pro Paraguai.
Uma mala.
Tem gente que acha que é um liquidificador. Engole o alimento e acha que o estômago tem dentes. Não, não tem. Tudo tem sua etapa, tá cada coisa no seu lugar.
Boa, boa, Lili. A Vera manda aqui, o povo de Deus, Deus abençoe. Aí ela sempre tá ligadinha no Vida e Saúde e mandou um beijo pra mim, viu? Só pra mim, a Vera. A Vera que nem falava meu nome, agora ela mandou um beijo.
Tem que compensar. Tem que dar uma compensada e tá perdoada.
Obrigada, Vera. Obrigada pelo beijo. Lili, vamos lá. Quando a gente fala na alimentação, no sistema digestivo, a digestão do alimento, provavelmente, é a primeira função que vem na mente, né? Isso que você estava falando, inclusive.
Sim.
Mas além desse ponto, qual que é a atuação do sistema digestivo no corpo humano?
Ele vai transformar o alimento em substâncias ou substratos que vão nutrir o nosso corpo. Então, essa transformação, ela acontece durante todo o processo digestivo, né? Alguns alimentos demoram mais, outros alimentos demoram menos, mas o corpo, ele não é só digestão, né? O trato, ele vai tratar da absorção, do transporte e da eliminação dos resíduos, no final das contas. Então, a gente tem várias etapas dentro dessa digestão para que, de fato, uma maçã que a gente coma, ela vai se transformar ali em nutrientes para entrar dentro das nossas células e fazer o trabalho delas lá dentro.
Legal, Lili. E Lili, quais são os sinais, né, de que o sistema digestivo pode não estar funcionando corretamente?
O corpo grita. A gente, às vezes, não para para observar, né? Mas se você está ali com uma azia, uma sensação que o alimento está voltando, né? Ou o gás da digestão está voltando na boca. Às vezes, o estômago dói. Aí, a gente pode ter também alguma questão intestinal quando a gente sente dores, ou distensão, né? Quando parece que a barriga incha, fica como se fosse um balão. Às vezes os próprios gases, o pum, tudo isso, o cheiro do pum, né? Porque se dependendo do cheiro, a gente consegue perceber que alguma coisa está apodrecendo lá dentro. Então, nosso corpo, ele dá sinais, né? Ele vai alertando. E se a gente não ouve esses sinais, ele vai trazer a doença. Então, a doença, ela já é uma demonstração muito mais agressiva, né? Às vezes a gente passa mal de uma forma rápida e súbita. Mas durante o nosso dia a dia, é possível a gente identificar que alguma coisa não está bem através dos sinais.
Olha, Lili. Às vezes também dor de cabeça, irritabilidade,
verdade.
Coisa que a gente nem liga muito, né?
Verdade, não associa,
com
né?
O estômago em si, não associa.
Verdade.
Também pode ser, né?
Até aquela sonolência que o pessoal sente demais, excessiva, né?
Uma névoa mental que você está distraído, né? Parece que você não consegue decorar nada, você parece que está voando dentro do ambiente. Isso pode ser questão do sistema digestivo também.
Maravilha. Temos aqui algumas participações chegando por aqui também. A Cida, a Sônia falou assim, ó, sim, o açúcar e farinha. Ela respondeu aqui a nossa enquete. Temos também a Cida, disse, ó, bom dia, amados. Hoje eu estou sofrendo devido à má alimentação. Estou voltando para consertar. Mudei meu estilo alimentar.
Olha, parabéns.
Aqui, ó, parabéns, né? E Lili, a gente vê que cada vez mais os estudos têm mostrado que certos alimentos podem provocar inflamações ao corpo, né? No corpo. Quais são esses alimentos e como eles afetam o nosso sistema digestivo?
Certo. Nós estamos imergidos, né, em alimentos industrializados, ultraprocessados, cheios de antinutrientes que favorecem com que realmente a saúde ela vá sendo debilitada por conta dessa alimentação. Então, eu colocaria assim, entre os top 10, né, o açúcar. É um dos pontos altos, né, que acaba trazendo uma grande inflamação para o trato digestivo e para o nosso corpo como um todo. Então, se a gente tem que virar uma chavinha na vida, o açúcar ele precisa ser uma dessas primeiras chaves. Uma segunda questão é a questão das gorduras, né? Nosso corpo ele foi feito para comer, para absorver e necessita de uma quantidade pequena de gorduras durante o dia e essa gordura sendo uma gordura saudável. Só que as pessoas estão aí comendo frituras, comendo bastante carnes que tem muitas gorduras e isso vai causando também inflamação dentro do organismo. O sódio, né, e os alimentos industrializados, eles têm uma grande quantidade de sódio e também de aditivos alimentares. Então, a listinha de ingredientes, se a gente pega um produto, né, alimentício, a gente vê assim que um produto simples, ele tem mais de 20 ingredientes. E ali tem aditivos químicos que vão também inflamando o nosso corpo. Então, quanto mais comida de verdade nós comemos, menos inflamação esse organismo tem. E aí tem as particularidades, pessoas que têm ali intolerâncias a determinados alimentos que elas vão descobrindo durante a vida. Então, às vezes, para uma pessoa o feijão não cai bem, para outra pessoa o trigo não cai bem, para outra pessoa... Então, a gente tem uma série de alimentos que elementos também dentro da alimentação que acabam trazendo inflamações para determinados organismos. A gente não pode generalizar, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ignorar, porque a maioria das pessoas, por exemplo, tem algum grau de desconforto com o trigo, por exemplo, né? Que é um alimento aí, principalmente o refinado, que tem substâncias ali que precisam ser tiradas do próprio organismo para fazer a digestão. Então, o trigo refinado é algo complicado, mas o glúten também presente ali é algo que é muito comum que as pessoas tenham algum grau de intolerância.
Muito bem.
É verdade, verdade, Lili. Até aqui entre os ouvintes a gente vê vários falando, né, sobre o glúten. A Sandra fala aqui, ó, bom dia, eu não posso usar derivados do leite, mas eu percebi também que tem intolerância ao glúten, passo muito mal quando consumo pão, me dá muitas náuseas, sensação de estômago pesado o tempo todo. Tem bastante ouvinte relatando isso. Ô, Lili, fala pra gente, de que forma que o sistema digestivo influencia diretamente no nosso sistema imunológico e na capacidade do nosso corpo de combater inflamações.
Essa inflamação, ela causa distúrbios, né, no sistema imunológico. Então, o nosso corpo, a primeira barreira que o corpo encontra, por exemplo, se eu como uma salada e nessa salada tem ali ovos de vermes, por exemplo, a primeira barreira que o meu corpo encontra é a barreira física. Então, o fato de eu mastigar, o fato daquele elemento cair na acidez do meu estômago, tudo isso vai prevenir e vai ajudar no controle da imunidade. E as bactérias, os vírus, tudo isso. Mas também nós temos células ali na parede do nosso trato digestivo, que elas são células de ataque mesmo aos elementos que nós estamos lidando, né, durante a nossa vida. Não só a questão de patógenos, mas também a questão de proteínas, né, de alta densidade que acabam inflamando o nosso organismo. Então, se o nosso trato digestivo ele está íntegro, está pleno, a gente tem mais capacidade de prevenir doenças, uma vez que a gente tenha contato com algum elemento que não faz tão bem para o nosso corpo. Agora, se o sistema já está judiado por conta de uma história de vida marcada pela má alimentação, isso vai causar no corpo uma abertura. E aí, aquele elemento que deveria ser eliminado, ele vai ser absorvido e vai trazer todo um quadro de doenças. Então, a gente fala que o intestino, ele realmente é a porta de entrada da nossa saúde.
Excelente, Lili. Lili, agora a deficiência de vitaminas, né? Quando a gente tem deficiência de vitaminas, por exemplo, a B12, como que isso impacta o sistema digestivo?
Nós somos o que comemos e o que nós absorvemos. Então, a vitamina B12, por exemplo, né? Ela é um fator extrínseco, algo que está na natureza, que está fora de mim. E quando ela entra, ela precisa se conectar com um fator intrínseco, né? O fator intrínseco que fica lá no nosso estômago. Se o nosso estômago está debilitado, a acidez ali não está legal por conta do tipo de alimentação que eu levo, ou até pelo fator estresse, acaba que essa vitamina B12 ela não consegue conectar com o fator intrínseco. E aí eu não consigo absorver, que é uma condição clínica que a gente encontra na grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas, até que comem carne, que acham assim, que estão pleno, né? Porque tem a vitamina B12 disponível, elas não estão conseguindo absorver justamente porque a saúde do trato digestivo não está boa. Mas, falando das vitaminas no geral, principalmente as vitaminas do complexo B, se eu como esses alimentos e não consigo absorvê-los, né, eu acabo não tendo nutrição, né? Meu corpo, ele não vai ter de onde tirar essas vitaminas. Então, por isso que o trato digestivo, a gente precisa ter tanto cuidado, porque a forma que essas vilosidades do meu intestino absorvem essas vitaminas faz toda a diferença quando eu faço meu exame de sangue, se eu consegui ou não absorver aquela vitamina.
Muito bem, estamos aqui no programa Vida e Saúde falando hoje sobre a questão da alimentação. E a pergunta que nós lançamos para você aqui no início foi a seguinte: você já deixou de comer algo que fazia muito mal para o seu estômago ou identificou recentemente algum alimento que causa mal-estar ao sistema digestivo? Participe com a gente pelo 12981510081 e também estamos ao vivo no youtube.com/novotempo-radio. Vamos uma pausa para o intervalo e voltamos já já. Continue com a gente.
Vida e Saúde.
Muito bem, estávamos aqui no intervalo falando sobre comida, deixando todo mundo com água na boca aqui, todos nós. A Lili deixou a gente com água na boca aqui, a Lu também. A Lu é boa de prato, viu, Lili?
É.
Isso aqui come bem, viu? Ela engana, ó. Se você convidar a Lu pra ir na sua casa, e a sua casa, a Lu viaja por aí também, prepare bem, né? Só porque ela é esbelta, assim, desse jeito, que ela come bem. Assim como eu sei também, Raul, que a nossa querida Grazi é boa de garfo também, que eu tô sabendo, viu, Raul?
É verdade, é verdade. Daniel, confirmado.
É, o pessoal vai olhar pra mim, Raul, vai pensar assim, Daniel come demais. Aí vai olhar pro Raul, não, imagine só, esse povo deve comer demais. Mas não, aqui, nesse caso, as meninas aqui, ó, a Lu e a nossa querida Grazi é quem são as boas de prato.
Ele tá querendo ficar de castigo de novo, Lu, você acredita?
É, eu acho que semana que vem vou ter que arrumar uma nova pessoa isso. Pra vir por aqui. Mas ó, é que pra manter tanto carisma igual a Grazi e tanta beleza, tem que comer mesmo, ela tá certa.
Eu como mesmo, como. E quando a comida é gostosa, tipo na Novo Tempo, na casa do Raul, aí eu como o dobro, viu, Daniel?
Eu ia fazer esse complemento agora, porque você come bem, Grazi, porque você come coisas saudáveis, assim como a Lu também, como a nossa Nutri, vocês comem coisas saudáveis, aí pode comer à vontade, né? Isso é bom.
Isso é algo interessante, porque assim, nosso estômago, ele tem uma capacidade de extensão, né?
Uhum.
E ali, as pessoas que acabam comendo mais comidas gordurosas, mais calóricas, às vezes elas comem uma quantidade de comida pequena, mas a densidade daquele alimento, ela é muito alta.
Uhum.
Então, parece que fica o estômago vazio, né? Porque acaba comendo pouco. E aí, pensa assim, ah, eu vou comer mais. Então, eu come mais alimentos calóricos para poder preencher o volume do estômago. Só que os alimentos, né, principalmente de origem vegetal, eles são menos concentrados.
Uhum.
Então, você coloca uma quantidade de comida, né, 500, 600, 700 gramas num prato e come com muita facilidade. E isso causa plenitude no estômago, aquela sensação de felicidade depois de almoçar.
Uhum.
Só que não foi muito calórico, não foi tão calórico quanto se fosse uma refeição cheia de gorduras, de carnes e com pouca salada, por exemplo. Então, é possível comer bastante, mas considerando aí o tipo de alimento que você coloca no prato.
Maravilha, eu descobri isso, eu tô feliz demais quando a Nutri falou assim, e seguir esse grupo você pode comer à vontade. Aí eu tô feliz demais, viu, Nutri?
Isso é muito bom.
Muito bem, você participa aqui com a gente, 12981510081. Manda agora uma mensagem também que a gente quer mandar um presente pra você. Sabe quem que a gente vai mandar pra você? É alguém, a Esperança vai conversar com você sobre os 8 remédios naturais pra você ter aí no seu dia a dia. Você sabe quais são? A função de cada um deles? Não sabe? Que tal você ter esse acompanhamento da Esperança te falando isso, hein? Então manda assim, Daniel, eu quero. A gente vai mandar um número da Esperança para você e ela vai conversar com você sobre os 8 remédios naturais para você ter mais saúde, mais qualidade de vida. Então manda agora para o 12981510081 dizendo eu quero e a gente vai mandar o número da Esperança para você. Tudo isso é de graça, é mais um presente da Novo Tempo para você. Bom, Lili, a gente tem mais uma pergunta para fazer aqui para você, que é a seguinte, deixa eu só achar aquilo, é isso mesmo, né? É isso mesmo, tô aqui na pergunta 7 e é uma pergunta que a gente separou aqui porque é algo muito interessante. A alimentação, ela pode influenciar aí, nesse caso, a produção de enzimas digestivas. Explica pra gente o que, que é enzimas e como que a alimentação pode influenciá-las, por gentileza.
As enzimas, elas são substratos lá do nosso corpo que aceleram o processo de quebra das moléculas. Então, quando eu como um carboidrato, eu como como se fosse uma corrente, né? Cheia de, vamos dizer, um colar de pérolas, né? Uhum. Então, para que aconteça a quebra dessas moléculas, eu preciso da enzima para fazer essa, transformar esse alimento em pequenos pedaços. Uhum. Então, isso acontece com o carboidrato, acontece com a proteína, acontece com a gordura, acontece com todas as substâncias que nós comemos. E essas enzimas, elas são fundamentais. E o interessante é que o nosso corpo, ele tem uma condição de produzir essas enzimas com mais habilidade se nós estamos nutridos de comida de verdade. Alimentos principalmente crus, né? Alimentos que sejam aí ricos em fitoquímicos. Então, esses formam aí as coenzimas que vão favorecer com que nosso metabolismo fique ainda mais rápido. Então, não é simplesmente você comprar cápsulas de vitaminas e minerais que vai dar certo, né? O alimento, ele tem substâncias que favorecem todo esse processo digestivo e favorece com que essa digestão aconteça de uma forma muito mais fluida.
Interessante.
Muito bom. Muito bom, Lili. A Lucineia, ela fala aqui, ó. Ah, muito bom o assunto hoje. Ela diz que consome raramente frituras e açúcar. É muito raro mesmo, mas quando ela acaba consumindo, ela se sente mal, dói o estômago, o intestino, muitos gases, enfim, né? Tudo isso que a gente está falando aqui. Ô Lu, aí você falou, né, desses alimentos que fazem mal, mas então fala pra gente dos alimentos que ajudam a manter a acidez saudável do estômago.
Bom, os alimentos de origem vegetal, eles são favoráveis em todo o processo digestivo, né? E é uma coisa interessante que você colocou aqui dessa ouvinte, é a questão, por exemplo, do açúcar. A gente tem um fator que é dentro do nosso trato, que é o microbioma, né? Que são as bactérias do bem. Às vezes as pessoas não entendem como pode o organismo estar lidando com essas bactérias, mas eu gosto de trazer uma coisa bem prática. A cárie. Se a pessoa ela come uma quantidade de açúcar alto, ela acaba desenvolvendo ali uma acidez diferente na boca, que favorece as bactérias ruins a crescerem na boca e por isso trazem a cárie. Isso não acontece só na boca, é porque os dentes nós vemos, mas acontece em todo o trato digestivo. Essas bactérias maléficas, elas crescem em grande quantidade em ambientes pouco ácidos, ambientes que são disfuncionais, porque cada parte do corpo tem um pH, né? Mas se você se alimenta de frutas, verduras, legumes, cereais integrais ricos em fibras, em vários tipos de fibras, né? Sendo elas solúveis, insolúveis, isso vai favorecer o ambiente das bactérias boas e nossa saúde, ela ganha muito. Então, não é assim comer um alface de vez em quando, é realmente ter a base da alimentação à base de plantas.
Que legal, Lili. Muito bom. Agora, até mesmo a combinação em excesso de alimentos saudáveis pode prejudicar também o estômago, o intestino. Às vezes a gente pensa, né? Ah, só porque é saudável eu vou comer agora até.
Arroz, macarrão, batata, tudo junto, misturado, né? As pessoas pensam que, por exemplo, ser vegetariano é algo que é só tirar a carne e não é assim que funciona. Se a gente tem uma boa, quer ter uma boa nutrição, eu tenho que ter uma boa combinação desses alimentos também. Escolher, né, com sabedoria na hora de montar o meu prato, com uma lógica, né? A gente fala que o prato saudável seria aí metade do prato sendo de verduras e legumes, por exemplo, um almoço. Então, eu desenho como se fosse uma linha no meio do meu prato para imaginar esses 50%. Os outros 25% eu vou colocar uma porção de carboidratos, né, um ou dois tipos, e um quarto do prato de feijões ou alguma proteína aí que vai completar esse grupo de um prato bem saudável e equilibrado.
Muito bem. Temos aqui algumas pessoas mandando um recadinho aqui. A Val diz assim, ó, bom dia, povo lindo, deixei carne vermelha e refrigerante há mais de 15 anos e recentemente deixei frituras e cevada. Estou muito bem com a decisão, mais saúde. É a Val de Sergipe. Sergipe, só que é em Curitiba. Ela tá aqui mandando pra gente. Sergipe, mas é uma cidade de Curitiba, entendo. É, tem aqui alguém que falou assim, ó. A carne vermelha me fez mal quando eu era criança. Eu parei e nunca mais senti vontade de comer. E também não sinto vontade, graças a Deus. Lili, a grande questão é a seguinte. Nós sabemos que a saúde intestinal é fundamental para garantir um sistema imunológico forte. O pessoal costuma dizer que o intestino é o segundo cérebro, né? Eu já ouvi essa expressão e com certeza você também. Como uma dieta vegetariana pode contribuir para o equilíbrio da microbiota intestinal?
Os nossos bichinhos, né, que é esse microbioma aí, essas bactérias do bem, eles se alimentam. Uhum. E eles escolhem, eles são seletivos, eles querem determinados tipos de fibra, determinados tipos de alimentos, de nutrientes, que favoreçam o crescimento deles. Então, para que o ambiente seja favorável, nós precisamos dar a esse microbioma alimentos, primeiramente, alimentos de verdade. E, em segunda pauta, é alimentos principalmente à base de plantas, que são ricos em fibras. E essas fibras, após fermentadas, elas vão favorecer, né, como se fosse o pré-biótico, antes de desenvolver aí o probiótico, que são essas bactérias. Só que se eu me alimento de alimentos muito densos, né, muito gordurosos, com muito açúcar ou com muitos elementos aí industrializados, muitos aditivos químicos, tudo isso vai favorecer com que o meu microbioma fique desestabilizado e bactérias ruins comecem a crescer ali. Então, a guerra, né, ganha quem está com mais. Uhum. Então, por isso, nós precisamos aumentar os nossos soldadinhos do bem através de uma boa alimentação.
Tá certo.
Muito bom, Lili. Quero ler um comentário aqui da Matilde. Ela fala que eu sou a Matilde de Manaus, Amazonas. Estou passando por isso. Eu passei alguns dias com uma dieta sem feijão. Aí, quando eu voltei a comer, eu senti muito incômodo devido aos gases. Ela quer saber o que fazer. E essa pergunta, Lili, é sobre isso. No começo da semana, veio um médico aqui no Vida e Saúde, a gente falou sobre gases, né? Comentamos até ali dos food maps e tal. Aí a gente queria sua ajuda. Tem alguns alimentos, né, que podem sim causar desconforto. Como identificar e substituir esses alimentos sem comprometer a saúde intestinal?
Pois é, nós temos particularidades, né, que se desenvolvem aí durante a vida por N motivos, né? O fato é que nós um dia descobrimos qual é o alimento que nos faz mal. E algumas pessoas nem sabem, elas só sentem desconforto. Então, o que, que eu diria para elas? Uma dica de ouro, né, que nós usamos em consultório, que nós usamos como ferramenta mesmo de análise, é o registro alimentar. Então, anote, faça uma anotação do que você comeu durante a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, todos os elementos do seu dia, e aí você consegue identificar se aquele dia você teve ou não estufamento, gases, mal-estar, se o intestino soltou, se prendeu, e faz essa anotação durante vários dias, porque aí você vai começar a rastrear qual é, de fato, o tipo de feijão, o tipo de elemento, né? Pessoas que comem ovo, ou que comem leite, ou que comem trigo, que tem aí um elemento que faz mal, vai conseguir identificar qual é. Sabendo qual é, né, o dito cujo, é importante que você encontre ferramentas para para fazer essa substituição. Às vezes fazer uma retirada por um tempo, depois incluir de novo e ver como é que o corpo vai reagindo, né? Então, não é um evento, é um tratamento. Você vai realmente, e de preferência, se você tiver possibilidade, com um profissional. Esse tipo de desconforto através dos feijões, algumas coisas podem ser feitas. Uma delas é que pode ser só como fazer, como preparar o alimento. Então, esse feijão precisa ser deixado de molho de 12 a 24 horas, colocando ele lá na água como se você quisesse germinar o grão, né? Fazer ele nascer, fazer o feijãozinho, aquela experiência de escolinha mesmo. E aí você vai jogar essa água fora, cozinhar, e colocar uma folhinha de louro lá junto com o feijão, que ajuda muito também no cozimento do feijão. Experimenta. Deu certo? Pode ter sido o jeito de fazer. Ah, não deu certo. O feijão continua dando desconforto. Então, troque o tipo de feijão. Então, você tem aí opções ótimas, por exemplo, a lentilha vermelha. Ela é um grão muito fácil de ser digerido. Para muitas pessoas também, a quinoa ela é um alimento bem digestivo e ele é proteico. Então, se você não está podendo com feijões, então talvez a quinoa seja uma alternativa. Mas vai fazendo variações. Então, usa grão de bico, ervilha e vê com qual tipo de grão o seu corpo se dá melhor. Né? Não precisa tirar todo o grupo alimentar. Você pode fazer as trocas, porque talvez um deles ainda dê para você continuar consumindo.
Beleza. Agora, Nutri, tem pessoas, né, que têm ali síndrome do intestino irritável, doença celíaca ou outras condições crônicas, né, do sistema digestivo. Quais estratégias alimentares são recomendadas para essas pessoas?
Bom, falando da síndrome, né, do intestino irritável, a primeira delas é o controle do estresse. Né? É uma síndrome que ela está muito conectada aí com os fatores emocionais. Existe uma descarga, né, dopaminérgica que acontece dentro do trato digestivo, principalmente quando a pessoa está em altos níveis de estresse. Então, o controle desse tópico e dos outros hábitos do estilo de vida são fundamentais. Então, a água, o exercício, o bom sono, tudo isso vai favorecer para recuperação e para manutenção da doença. Porque às vezes a gente pensa só na comida, né? Como sendo o elemento principal, mas não é. É preciso toda uma mudança de estilo de vida para isso dar certo. E falando de alimentos, é preciso identificar quais são os alimentos que para aquela pessoa não faz bem. Por exemplo, algumas pessoas que têm a síndrome, elas não podem com verduras. As verduras, para elas, acabam soltando o intestino de uma forma disfuncional e isso é desfavorável. Então, às vezes, a gente faz a eliminação de algum tipo de verduras, algum tipo de alho, cebola, né? Algum elemento mesmo da dieta. Isso tudo é identificável e rastreável através de registros. Por isso que eu falo, você saber o que você come é muito importante. Né? Assim como olhar o seu serviço no vaso sanitário também é, porque ele vai te dar indícios de alguma coisa que não está legal. E tem um exame que chama coprológico funcional. Você pode pedir aí para o seu médico. Esse exame, ele é algo bem interessante para você realmente conseguir identificar qual é o elemento, se é uma proteína, se é uma gordura, que está fazendo com que o intestino não funcione bem. Né? Então, fica aí a dica.
Muito bem, Eli, muito bem. Nós temos aqui a pergunta de um ouvinte, aliás, duas em uma praticamente, né? Temos aqui a Gisele que diz assim, ó, queria perguntar para a Lili, tenho muita azia, tudo que como parece que não está fazendo digestão, o que fazer? E um outro ouvinte diz, ó, bom dia, depois de 44 anos, meu esposo não pode comer nada com leite, mas antes ele não tinha problema nenhum com leite. Como isso acontece depois dos 44 anos?
Nossa, essas duas perguntas davam pautas. Essa questão da azia, né, é preciso entender como que está sendo a sua rotina alimentar. Mas uma dica bem pontual e importante é que você deve respeitar os horários das refeições. Né? A primeira coisa é você fazer essa divisão do seu dia de uma forma a não ficar comendo toda hora. E ao mesmo tempo também, para a azia, não ficar muito tempo sem comer, 7, 8 horas sem comer. Então é importante que você faça aí esse ajuste dentro da estrutura do dia a dia. Mas eventualmente os jejuns podem ajudar muito no controle da azia. É algo assim bem pontual, mas é importante que você vá estudar um pouquinho mais sobre o assunto. E um outro elemento em relação à azia é a mastigação. A mastigação, ela é a primeira etapa da digestão. Então, para que você possa ter uma boa digestão lá no estômago, você precisa talvez mastigar mais do que você está acostumada para começar a regularizar o que é possível de ser feito imediatamente. Em relação à intolerância ao leite, né? Sinto informar aos ouvintes, né? Nós não somos filhos da vaca. E esse é um ponto importante a ser entendido, né? Nós acabamos consumindo de teimosos mesmo esse elemento dentro da rotina, que é o leite. Mas mais de 70% das pessoas, após os 35 anos, desenvolvem um grande grau de intolerância aos derivados do leite. né? Então, pode pensar assim, eu sempre tomei leite desde criança, né? Mas agora que ele veio me fazer mal, isso é comum. Porque nós temos uma enzima lá dentro do nosso organismo que digere o leite. Só que com o tempo a gente vai produzindo menos, muito menos. E isso vai deixando mais evidente as intolerâncias. Então, a gente tem a reposição dessa enzima, né, que faz a quebra do leite, que é uma alternativa para aquelas pessoas que ainda não deixaram de tomar. Mas o ideal mesmo é que você faça isso, trocas mais saudáveis, né, usando os leites vegetais, que até tem um programa que a gente fez muito legal disso, que você pode ir lá resgatar, para você realmente descobrir os novos sabores da vida.
Muito bem, estamos aqui chegando ao finalzinho do programa de número 500 com ela que abriu. O primeiro programa ela esteve aqui com a gente, a nossa querida nutricionista Liliane Neto. Lili, muito, muito, muito obrigado. Estamos felizes por comemorar, celebrar esses 500 programas ao vivo aqui, tendo você aqui falando para a gente de algo tão importante para cuidar da nossa saúde aqui também. Muito obrigado pela
sua presença. Legal, é um prazer. Esperamos passar 500 anos, né, estudando e pensando sobre as maravilhas, né, que o Senhor Deus fez através das suas mãos no nosso corpo. Isso é muito, muito legal, né? 500 são poucos, né? Passemos aí a eternidade esquadrinhando e falando como Deus é fantástico em criar essa máquina.
Maravilha. E o pessoal te acha nas redes sociais, não é mesmo?
Isso, nutri.adventista.
Nutri.adventista, só você seguir a Lili por lá. Raul, meu querido, programa de número 500. Chegamos até aqui, hein? Que coisa boa.
Que legal, que legal. Passou rápido e que venham muito mais programas aí enquanto Jesus não volta, né? Que a gente possa ir levando saúde aí para casa das pessoas. Vou deixar um verso bíblico aqui. Obrigado, Lili. Hebreus 10, 23 fala assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E para você que deseja emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma saudável, definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time.
Maravilha, meu querido Raul, muito obrigado. Grazi Donato, programa de número 500, que bênção, não é mesmo? Felicidade.
Muito, muito, maravilhoso, Dani. Muito bom estar aqui no Vida e Saúde diariamente com os nossos ouvintes e com toda a equipe. Eu vou ler Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com os vinhos do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Que a gente possa também parar de comer alimentos que nos fazem mal. Que Deus abençoe todos vocês, um ótimo sábado aos ouvintes. E o meu Instagram, para quem quiser comer de forma simples, natural, é muito mais fácil do que parece, @grazidonato. Beijo, gente, até amanhã. Até segunda.
Valeu, Grazi. E temos aqui também o resultado da nossa enquete, né? Ó, perguntamos, você deixou de comer algo que fazia muito mal para o seu estômago? 86% disseram sim e outros 14% disseram não. Olha aí, ó. A maioria realmente deixou de comer algo. Isso mostra, né, Nutri, que tem muita gente que estava se alimentando mal, mas que bom que está começando aí a se alimentar. Sempre há tempo, né? Sempre há tempo.
Sim,
de recomeçar.
Sempre há tempo de voltar.
Muito bem. Agradeço a você que esteve comigo até agora. Muito obrigado. Ficamos por aqui, mas o Vida e Saúde vai estar de volta já já, claro, para você conferir também aqui na programação da sua Novo Tempo. Está chegando informação. Patrícia Mater vai trazer Novo Tempo Notícias. E na sequência, mais um Clube da Música aqui na sua Novo Tempo. Claro, continue sempre ligado com a nossa programação. Mande o Eu Quero e a gente manda o número da esperança para você conhecer mais sobre os 8 remédios naturais que vão ajudar você a ter mais qualidade de vida e vida com saúde. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.